Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 da Eucatex. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Eucatex constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passo a palavra para o senhor José Antônio, vice-presidente executivo e de relações com investidores da companhia.
Bom dia a todos. Obrigado por estar nos acompanhando nessa teleconferência, na qual vamos apresentar os resultados de 2023 e também do quarto trimestre de 2023. Refletindo um pouco sobre esse ano, a conclusão em que pese quem nos acompanhou desde o início, né, que vem acompanhando os resultados da empresa trimestre a trimestre, percebe que há uma certa desaceleração no comparativo entre os faturamentos dos anos 23 com os anos de 22. Mas mesmo assim, quer dizer, a nossa avaliação é bastante positiva do ano. Esse ano, vamos dizer assim, o primeiro trimestre, principalmente, foi bastante atípico. Ele contrariou o que normalmente acontece, que é a sazonalidade característica do ano. Nesse primeiro tri, nós registramos um faturamento igual ao do terceiro tri de 2023, ou seja, foi um primeiro trimestre muito forte. O que pode explicar, o que explica em parte esse primeiro trimestre muito forte, foi que nós viramos com bastante estoque de 22 para 23 e realizamos esse estoque no início do ano. E também a base de comparação de 22, o primeiro trimestre de 22 também foi relativamente fraco. Mas, enfim, é um ano que nós estamos fechando com crescimento, crescimento de receita, crescimento de margem, crescimento de EBITDA, um ano que a gente reputa bastante positivo. Ele é positivo em termos absolutos, mas assim, quando a gente pensa em termos relativos, fica ainda melhor. Nós vamos mostrar ao longo da nossa apresentação alguns índices dos setores em que nós atuamos, e a gente vê que esses índices, se não, enfim, não deram marcha ré, andaram assim relativamente de lado. Então, isso torna mais significativos os resultados da companhia. Falando um pouquinho de 2024, a gente espera um ano, se não um ano assim difícil, esperar isso nos dias de hoje, fantástico, mas pelo menos um ano padrão de 23 para talvez melhor. Normalmente, a gente olha para variáveis tipo emprego, índice de confiança, massa salarial, enfim, poupança das famílias, etc., taxa de juros, e todos esses indicadores têm se mostrado favoráveis, o que nos leva a crer num ano de 24, enfim, no mínimo igual ou um pouco melhor que 2023. Nós nos preparamos muito bem para esse 2024. Aliás, hoje está terminando uma feira muito importante chamada Revestir, a maior feira da América Latina para acabamentos e revestimentos. Nós estamos participando dessa feira com dois estandes, um estande onde nós estamos expondo os nossos pisos, portas, painéis, etc., e um outro estande para tintas. Levamos diversas novidades para essa feira, tem sido um sucesso bastante grande, principalmente os acabamentos. Nós compramos agora alguns pratos para acabamentos em um tipo de produto, acabamentos em BP, tem feito muito sucesso junto aos clientes e tem causado uma surpresa aí na concorrência. Também no setor externo, a gente se preparou bastante bem, Recentemente participamos de uma feira fechada da Home Depot, que é o nosso maior cliente no mercado americano. Enfim, mas é uma feira que ocorreu em Las Vegas, onde a Home Depot reúne todos os compradores da Home Depot dos Estados Unidos, do México, do Canadá, para avaliarem o que está sendo apresentado pelos fornecedores. Nós entramos com diversos novos produtos na Home Depot, sendo o principal deles um produto ripado, que, aliás, está na feira, e estamos entrando em 2.000 lojas da Home Depot, mais 2.000 lojas da Home Depot. Então, também estamos com uma expectativa bem positiva no mercado externo e, como eu disse, bem preparados para trabalhar esse 2024 de maneira bastante competitiva. Então, vamos dar início à nossa apresentação. Eu peço que vocês vão movendo o slide. Vamos até o slide de número 3, onde nós vamos apresentar o primeiro dos índices. Vamos apresentar 4 índices dos setores onde nós atuamos. Esse seria, o do slide 3 seria o primeiro, o da Abramat. É um índice bastante abrangente, ele traz o faturamento da indústria de material de construção deflacionado. Bom, a gente teve um ano aí, já fazendo uma retrospectiva, de 21 muito bom para o setor, depois um ano difícil, que foi o ano de 22, e esse ano de 23 foi um ano um pouco menos ruim que o de 22, mas foi um ano, para dizer o mínimo, morno. Quer dizer, há um recuo de 2% nesse faturamento da indústria deflacionada. O setor faz uma projeção, quer dizer, a associação faz uma projeção de crescimento de 2% em 2024, a verificar. Pois, passando à frente, mais uma vez peço que vocês movam para o slide de número 4. Esse agora é um índice da Abrafat. Esse é o contrário do Abramat. A Abrafat é bem focado, ele foca em tintas e vernizes. Também repete o comportamento da Abramat, quer dizer, um bom ano em 21, um ano difícil em 22, mas ao contrário da Abramat, para o segmento de tintas, o ano de 2023 foi um ano positivo, que fecha com um crescimento de 3,4%. Então, um ano bom para o segmento de tintas. A Abrafat não faz prognóstico, não faz projeções para o ano seguinte. Depois seguimos para o terceiro índice, que é o do IBA, para pisos. Também é um índice bem focado, trata tão somente de pisos laminados. A gente vê que foram bons anos aí, o ano de 2020, o ano de 2021, e depois um ano extremamente difícil em 22. O ano de 23 começa também bastante complicado, mas vai desanuviando um pouco ao longo do ano, mas ainda assim fecha com uma queda em relação ao ano anterior, que já foi um ano de muita queda. O segmento de piso laminado está sofrendo uma concorrência bem grande, além do ambiente que a gente viu lá da Abramat, mas está sofrendo uma concorrência bem grande dos pisos vinílicos, que estão tomando um pouco do espaço dos pisos laminados, estão dificultando o crescimento de piso laminado. Nós também vendemos o piso vinílico, nós importamos o piso vinílico, também somos player desse mercado. Mas a verdade é que isso tem tamponado um pouco o piso laminado, que é de nossa fabricação. Nós levamos para a feira alguns formatos e acabamentos diferentes para o piso laminado. Isso nos traz um certo otimismo com relação ao nosso desempenho para esse ano de 24. Nós lançamos um piso quadrado, um formato diferente, não existe no mercado, está tendo muito boa aceitação. Isso nos dá uma expectativa positiva para esse segmento. E o último índice que a gente traz é também do IBA. E esse ele pega uma evolução da oferta e demanda no mercado de painéis. Aqui você tem os três tipos de painéis: a chapa de fibra, que só a Eucatex produz aqui no Brasil, o MDF e o MDP. Nós tivemos um trimestre bom, foi um trimestre de recuperação, principalmente no mercado externo, que cresce aí 66% em relação ao ano anterior, e também no mercado interno, com crescimento de 6,2%. Mas esse crescimento do mercado externo, que pese ter sido muito bom, não foi capaz de recuperar as perdas. Se a gente olhar no quadrinho do lado direito embaixo, né, não foi capaz de recuperar as perdas do mercado externo, que começou o ano muito ruim. Se não me falha a memória, o mercado externo começou o ano com uma queda de 45% em relação ao ano passado. Mas, enfim, veio se recuperando, fechou o trimestre bem, o mercado interno também vem se recuperando e termina o ano com um crescimento de 1,5%, mas, enfim, a somatória dos dois desempenhos ainda dá um número negativo para a variação de 2023 contra 2022. Depois é interessante a gente olhar essas colunas, né, esses gráficos de colunas, e a gente olhar que a ociosidade no último trimestre ela cresce em relação aos períodos que estão aqui demonstrados anteriores. A gente tem a entrada aí de duas novas plantas, né, dois novos concorrentes que aumentaram, a gente pode olhar ali a altura das colunas, que aumentaram a disponibilidade de produtos e, por consequência, trouxeram uma ociosidade aí maior para o setor. Bom, isso é o que a gente tinha para apresentar nos segmentos em que a empresa atua. Agora vamos seguir em frente e vamos falar um pouco mais agora da Yucatex. Então, agora pediria para a gente seguir para o slide 8. E aqui a gente tem a apresentação da nossa receita. Do lado esquerdo, na parte de cima, temos a nossa receita aí no trimestre, fechamos em 663 milhões, com crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior. Um bom crescimento. No ano, a gente fecha com 6,6%. Então, aquilo que eu comentei logo de início, né, a gente cresce, mas a gente perde um pouquinho de velocidade em relação ao ano anterior. Porque o ano anterior foi muito característico, né? O ano anterior começou bem fraco e ele termina o ano num patamar bastante razoável. Então, isso explica um pouco dessas diferenças. Do lado direito, nos gráficos de pizza, na parte de baixo, a gente pode ver os setores que contribuem para o faturamento, né? Um equilíbrio grande no ano entre indústria e revenda, entre o segmento indústria e revenda, que é uma das diretorias da companhia, um equilíbrio com a construção civil, enfim, finalmente nós temos a exportação. Dentro da construção civil, a gente tem vários produtos, né, vamos dizer assim, um guarda-chuva, e ele abrange tintas, pisos laminados, pisos vinílicos, portas, kits de portas, painéis de divisória, enfim, é um guarda-chuva grande. O segmento da indústria e da revenda, basicamente, são painéis de madeira, os painéis de MDP, os painéis de MDF, os painéis de fibra. E a exportação, esse nós vamos abrir mais adiante, mas também basicamente são painéis. A gente vê que no gráfico de pizza, na parte de cima, a gente vê um pouco de perda de espaço da exportação e da indústria revenda no relativo. Isso se deve não só ao crescimento da construção civil, mas também, nós vamos comentar, no último trimestre nós tivemos um acidente, foi relativamente curto, mas enfim, cortou um pouco da nossa produção, entre 3% ou 4% da nossa produção de MDF, isso fez com que a gente tivesse menos disponibilidade de produto no quarto tri, o que acaba por afetar o segmento de exportação e o segmento de indústria revenda. Vamos adiante. Então, agora aqui a gente também tem essa mesma receita que nós comentamos no slide anterior, só que desta feita aberta por indústria moveleira e por construção civil. Então, do lado esquerdo, na parte de cima, a gente tem o faturamento da indústria moveleira. A gente tem uma queda de 0,6% em relação ao ano passado. Isso aí está muito ligado ao que eu comentei, esse acidente, que foi um acidente de pequenas proporções, mas, enfim, acabou subtraindo aí uns 3% a 4%, talvez um pouquinho mais, da nossa produção no último tri. Já no ano, na parte inferior, a gente vê um crescimento bastante forte, né, no segmento da indústria moveleira e revenda, um crescimento de 11,6% no ano, aliás, bem mais forte do que aquele registrado pelo IBAR, que, se vocês lembrarem, o IBAR fecha o ano, bem que lá é volume, aqui é faturamento, às vezes tem alguma diferença, mas o IBAR fecha o ano com um crescimento de 1,5% no mercado interno, em volume, nós fechamos aí com um crescimento de 11,6%. Do lado direito, nós temos o faturamento da construção civil, são aqueles produtos que eu já mencionei, e aí nós fomos bastante bem no trimestre, assim como fomos bastante bem no ano, e como eu disse, os números são bons, né, quando a gente olha no absoluto, mas quando a gente pega no relativo, são melhores ainda, né? Lembrando que, por exemplo, a Bramate tem queda, piso laminado está em queda, e a tinta tem um crescimento, mas, enfim, menor do que esse que nós registramos aqui, no segmento de construção civil. Indo adiante agora para o slide 10, aqui a exportação, como vocês viram no outro slide, ela representa em torno de 20%, 22% do nosso faturamento. A gente tem uma queda, a gente não conseguiu acompanhar o crescimento que o IBA demonstrou, mas também a gente não teve, ao longo do ano, o mesmo patamar de queda que o IBA registrou, né? Esse aqui é um segmento composto basicamente por painéis, como se pode ver no gráfico de pizza do lado de cima. A gente também exporta alguns outros produtos, está ali 4%, né, demais produtos de exportação, porque a gente também exporta tinta, exporta alguma coisa de porta, isso, mas enfim, o carro-chefe de fato são os painéis de madeira. No ano, a gente também tem uma queda, de novo, isso aqui é faturamento, não é volume, a gente tem uma queda de faturamento de 3,5%, e lembrando que a queda de volume do IBA foi de 22%, né? A nossa foi um faturamento de 3,5%, e aqui tem um aspecto que pesou também, a questão da taxa média do dólar. A taxa média do dólar de 23 foi inferior à de 22. Então, como nós estamos falando de faturamento, isso certamente influenciou o número. Vamos lá, vamos seguir adiante. A gente pula esse slide aí do desempenho financeiro e vai direto para o slide 12. Aqui a gente traz aqui, nós pinçamos alguns índices, alguns itens aí que compõem o DRE da companhia. Do lado esquerdo a gente tem a nossa receita líquida, que nós já comentamos, a variação dela no trimestre, positiva, assim como no ano. Depois nós seguimos ali mais para a direita, no lucro bruto e margem bruta. Há um crescimento em reais da ordem de quase 4% e uma estabilidade no comparativo com a receita em torno de 33,5%, 33,6%. No ano, a gente cresce bem essa margem bruta, crescemos 9,2%, atingindo 887,8 milhões, e também temos um crescimento percentual da ordem de 0,8%. As despesas, no comparativo trimestre a trimestre, elas, enfim, estão relativamente estáveis, e elas, como o rol cresce, né, como a gente mostrou, se elas ficam estáveis, elas ficam menos representativas, o que é positivo em relação à receita. Quando a gente olha na parte de baixo, no entanto, há um crescimento dessas despesas, não só nominal, como um pouco também em relação à receita. Esse ano nós investimos bastante em marketing e vamos continuar investindo no ano que vem, mas a gente entende que isso tem sido bem efetivo e eu acho que isso fica bem demonstrado quando a gente olha os números da companhia, principalmente na área de construção civil, e compara com o que aconteceu nos setores onde a empresa atua, né? Depois, mais para a direita, nós temos o EBITDA e a margem EBITDA. Aqui, bastante positivo, tanto no trimestre quanto no ano, crescimento importante em reais e um crescimento importante também na margem, né, no EBITDA versus ROL, um crescimento de 1,2 pontos percentuais. Né? Então, nós terminamos o ano com 20,5 contra 19,3 do ano passado. Também temos um crescimento importante no lucro, crescimento de 12% no trimestre e de 21% no ano. Bom, agora seguimos para o slide 13, aqui endividamento. Nós tivemos aqui, bom, nesse final de ano, nós baixamos nossas disponibilidades e acabamos por aumentar nosso endividamento, há um aumento de endividamento em torno de 70 milhões de reais, mas aqui é importante a gente lembrar que no final do ano passado nós acabamos acumulando pagamentos de dois proventos. Nós pagamos um valor importante em dividendos e JCP, foram 114 milhões, e isso acabou por influenciar esse fechamento do nosso endividamento. Para esse ano de 2024, os proventos serão, por assim dizer, regulares. Enfim, não teremos dois proventos acumulados para pagar. Do lado esquerdo, no gráfico de pizza, nós acabamos mudando um pouco a relação longo-curto. Nós estamos trabalhando nesse começo de ano para fazer um alongamento importante do nosso passivo. Nós já temos algumas propostas na mesa e vão ter certamente um impacto importante nessa relação longo e curto. Seguindo para o slide 14, aqui é um informativo do giro da companhia. Aqui tem do ano de 22 para cá, mas, enfim, ao longo dos últimos trimestres, a gente vem investindo, principalmente no comparativo de 23 contra 22, a gente investiu bastante em giro. Hoje nós estamos num patamar em torno de 120 dias, isso acabou consumindo bastante capital, né, bastante caixa da companhia. A nossa previsão para 2024 é de não continuar esse investimento em giro, e não continuando, provavelmente a gente tem aí uma sobra de caixa maior do que a gente teve nesse ano de 23. Bom, vamos para o slide 15. Aqui os nossos investimentos. Investimos um total de praticamente 255 milhões em 2023 e haviam sido 241,3 milhões em 2022. Como sempre, o foco principal dos nossos investimentos é a sustentação da companhia. Então, é a manutenção das fábricas em patamares adequados para que elas possam produzir aí 7 dias por semana, 24 horas por dia, e a reposição das nossas florestas. Mas também aqui, é claro, sempre tem investimentos estratégicos, são de menor monta, mas são importantes. Por exemplo, em tintas, esse ano, nós adquirimos um sistema tintométrico industrial, que tem nos ajudado bastante na programação de fábrica e na gestão de estoque. Nós compramos 2 novas máquinas de envase. Então, há investimentos estratégicos também embutidos nesse patamar que aqui está mostrado. Para 2024, a nossa ideia é investir 268 milhões. Também, de novo, o foco é sustentação, mas há também investimentos estratégicos. Nós, por exemplo, devemos comprar aí um conjunto de colheitadeira nova para 2024. E também estamos aumentando, e vou mostrar isso daqui a 1 ou 2 slides, estamos aumentando a área plantada da companhia de florestas. Então, agora vamos para o slide 16, vamos falar um pouco sobre governança, os movimentos que a gente tem feito em prol de governança e sustentabilidade. Começamos aí no slide 16, agora me perdi um pouco, slide 17, tá, aqui no meu está sem número. Enfim, aqui são alguns movimentos pró-governança, alguns deles, ou a maioria deles, já comentado em eventos anteriores, que nós hoje contamos com 2 membros independentes do Conselho de Administração. É um conselho hoje muito mais ativo do que anteriormente, a gente faz reuniões mensais, há bastante questionamento, há bastante contribuição de todos os membros, não só desses 2 independentes. Nós instalamos também alguns comitês importantes, como o Comitê de Auditoria, Comitê de Ética, Comitê de Pessoas e Governança. Acho que nós já havíamos registrado o recebimento do troféu ANEFAC, quer dizer, que reconhece aí a qualidade das nossas demonstrações financeiras. Aliás, nesse ano agora que passou, a gente encerrou o período aqui da Mazars como auditor independente da empresa, e começamos com a EY, né, com a Ernst & Young, que já audita agora esse primeiro trimestre de 2024. Também acertamos a questão de políticas de transação com partes relacionadas e formamos um grupo aí multidisciplinar para tratar o tema ESG, e já agora em 2024 a gente deve publicar o nosso relatório de sustentabilidade com os dados de 23. Então, esses são alguns movimentos pró-governança. Seguindo adiante, aí falamos de sustentabilidade. Nós vimos lá, quando a gente mostrou o faturamento, que em torno de 75% do que a companhia faz depende de floresta, são produtos, vamos dizer assim, diferentes, né? São pisos, são portas, são divisórias, são painéis, mas, enfim, todos eles dependem de floresta. A Eucatex é autossuficiente na produção de florestas para sustentar sua atividade fabril. E, enfim, até para a manutenção dessa autossuficiência, nós estamos incrementando o nosso programa de plantio agora para 2024, vamos plantar 6.400 hectares, mais do que fizemos no ano anterior. Todas as nossas fazendas estão no estado de São Paulo. Nós temos um total de 134 fazendas, que corresponde a um pouco mais de 43 mil hectares, sendo 36 mil de efetivo plantio. Temos aí todos os certificados importantes, aliás, são de suma importância, principalmente quando a gente pensa em exportação, Acho que seria impraticável que a gente conseguisse fazer uma exportação para uma empresa como a Home Depot, como a Lowe's, se não tivéssemos esses certificados todos aqui demonstrados abaixo, do lado direito. Ainda no tema sustentabilidade, esse é um slide que a gente costuma trazer, acho que a novidade que tem aí é que agora nós começamos esse programa de reciclagem também na nossa fábrica de Botucatu. Nós compramos o equipamento e demos início a esse trabalho de reciclagem. Quer dizer, o espírito é o mesmo daquele que acontece em Salto, obviamente, nesse primeiro momento de proporções menores, mas é isso, a gente capta resíduos no entorno da fábrica, pallets, caixas, etc., picamos, tiramos resíduos e transformamos em insumo para a geração de energia térmica. Começando esse ano, devemos estar em torno de uns 24 mil toneladas de reciclagem. E o último slide também é um slide que já trouxemos anteriormente, ele informa que nós entramos como sócios numa usina solar e hoje em torno de 50% da energia consumida pela Eucatex vem dessa fonte solar, uma energia limpa, e isso nos traz um benefício não só do ponto de vista para o meio ambiente, mas como também um benefício econômico. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar, e agora a gente passa aí para as eventuais perguntas que, imagino, foram aí registradas ao longo da apresentação. Obrigado.
Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela.
Bom, vamos lá, vou tentar ler aqui, acho que temos aqui algumas perguntas. Do Banco BMG, o Evandro, enfim, está nos parabenizando pelos resultados e tem duas perguntas. Se a gente poderia detalhar um pouco mais a respeito do acidente ocorrido em 2024 e a atuação do Ministério Público. E como vocês estão vendo o ano de 2024 pelo segmento de atuação? Bom, o acidente foi um acidente. Nós temos uma área de resina que coloca cola nos painéis de madeira. Nós temos dois locais para adição de cola. Num desses locais houve um vazamento de óleo térmico. Esse óleo está a alta temperatura, ele acabou vazando e provocando um incêndio neste local de aplicação de cola. Como eu disse, nós temos dois, nós estamos funcionando hoje com um desses dois locais, evidentemente, funcionamos durante um período com um dos dois locais, evidentemente, não com a mesma eficiência, e isso acabou nos tirando aí, como eu disse, uns 4% de produção impactou no último tri. Isso aí já está superado e a gente segue com a produção normal. Não entendi muito bem a questão do Ministério Público. Não houve envolvimento do Ministério Público nessa questão. E o prognóstico para o ano que vem, como eu disse, a gente tem a nossa leitura, eu acho que é uma leitura positiva. Nós normalmente olhamos, como eu disse, alguns índices, né, que dizem respeito a emprego, a confiança, a taxa de juros, eu acho que sinalizam numa direção que aparentemente melhor do que 2023. Né? Então, estamos aí, e como eu disse, nós estamos bem preparados, trabalhamos bastante na parte estratégica agora em 2023 para ter um 2024 ainda melhor. Há uma pergunta aqui do Felipe, da EQI, ele pergunta aqui se a gente poderia dar uma ideia da migração para o nível 2 de governança e a conclusão do plano estratégico e nos parabeniza, obrigado aí pela trajetória. Né? Então, obrigado, Felipe, pela pergunta. De fato, nós temos um plano de ir para o nível 2, a gente tem uma questão técnica para superar, eu acho que eu já comentei isso com vocês, enfim, é uma questão de cunho legal, como quando você muda do nível... Vou tentar ver se eu consigo responder, mas, enfim, como quando você muda do nível 1 para o nível 2, você deixa de ter as soluções de questões entre acionistas e empresa sendo solucionadas no âmbito judicial, você passa a ter essa solução no âmbito arbitral. Então, essa mudança do judicial para o arbitral faz com que haja o direito de retirada dos acionistas. E, evidentemente, isso pode causar uma dificuldade para a empresa. Então, nós estamos tentando ver se a gente supera esse direito de retirada, porque, na verdade, a gente está progredindo em termos de governança e não faz sentido essa questão do direito de retirada. O plano estratégico já foi concluído. Nós identificamos aí 12 caminhos para crescimento da empresa. Nós montamos times para tratar esses temas, esses 12 caminhos, esses times têm um líder, e nós estamos, do ponto de vista da empresa, tratando esses temas, e também, a cada mês, nós estamos levando 2 desses temas para apresentar para o Conselho de Administração. Então, está caminhando bem a questão do planejamento estratégico. Depois o senhor Osmar, que eu também agradeço, faz uma pergunta semelhante à do Felipe, quer dizer, como está o estudo para a possível mudança de nível. Nós temos, de fato, esse interesse e a firme determinação de seguir para o nível 2, mas estamos tentando superar essa questão que eu mencionei, que é de um eventual direito de retirada. Depois, ainda o senhor Osmar pergunta... nos dá os parabéns pelo resultado, muito obrigado, senhor Osmar, e pergunta o destino que será dado para as ações em tesouraria, elas poderiam ser canceladas ou vendidas, apropriadas no balanço da empresa. Eu acho que nós não temos uma definição sobre isso, acho que temos em torno de umas 400 mil ações em tesouraria, enfim, vou me debruçar sobre o tema e prometo aí retornar. Senhor Juan da Charles River, bom dia. Parabéns pelos resultados, muito obrigado. Poderia falar um pouco mais sobre a subvenção reconhecida no balanço? A administração espera que o benefício seja recorrente para frente ou o benefício tem algum prazo? Bom, aqui já é uma questão mais técnica, Juan. Ainda bem que eu estou acompanhado aqui pelo Sérgio Ribeiro, que é nosso diretor de controladoria, e vou pedir para ele abordar e te responder.
Bom dia, Juan. Na verdade, nós registramos a subvenção em função de um entendimento do STJ que permitiu que todos os incentivos que foram dados em termos de redução de alíquota também fosse reconhecido como subvenção para investimento. E nós, então, reconhecemos isso no ano de 2023. E também reconhecemos o extemporâneo, vamos colocar, dos últimos 5 anos. Isso foi registrado no resultado, e para frente nós não teremos mais isso, porque houve uma mudança de legislação, o governo editou uma nova medida que proibiu para determinados eventos o registro da subvenção, dificultou mais a tomada de subvenção. Então, ele foi reconhecido só agora nesse período, o extemporâneo e o do ano, e para frente não vai ter mais reconhecimento.
Obrigado, Sérgio. Bom, não temos mais perguntas, então acho que a gente pode dar por encerrado. Peço a Tati aí para fazer o fechamento. Obrigado a todos e um bom dia.
A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2023 da Eucatex está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.